Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. É verdade, é feriado, mas nós estamos por cá. 24 sobre 24 horas, Rádio AVFM, a sua nova rádio de sempre. Para aqueles que nos sintonizam pela primeira vez, há sempre aí alguém que ainda não nos conhece, somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar, estamos disponíveis 24 sobre 24 horas em direto no mundo, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente nas transmissões desportivas, aliás, como habitualmente em Especial Entrevista, isto é porque eu tive desporto ontem e vou ter hoje outra vez, também nos encontram em facebook.com/radioavfm. Hoje podem ver que temos casa cheia, sinónimo de estúdio cheio, sinónimo de muitas coisas para dizer aos nossos ouvintes. Bom dia então, ou boa tarde, conforme já almoçaram ou não, à parte que me toca ainda é bom dia. Hoje vamos falar de solidariedade, vamos falar de um livro que cumpre uma missão. O livro chama-se A Primeira Festa do Pijama do Rafael, é editado por uma associação solidária cá de Ovar, a Estrelinhas Sorridentes, e tem um propósito que é ajudar um projeto, Amado Príncipe Rafael, um menino que poderia ser um menino como todos os outros, mas é especial e precisa da nossa ajuda. O livro foi escrito pela Cecília Santos, ilustrado pelo Túlio Tomás, tem revisão da Alexandra Proença, um beijinho para ela que hoje não consegue estar cá presente, toda a ajuda que possam dar a este projeto Amado Príncipe Rafael é bem-vindo. O Roberto Tavares, pai, e a Márcia Gomes, mãe, ajudam e agradecem, o irmão Léo também e o próprio Rafael. Vamos, portanto, falar de algo que tem muito a ver com esta quadra que vivemos. Solidariedade, amor, entreajuda, enfim, é Natal e talvez este livro, A Primeira Festa do Pijama do Rafael, possa ser uma boa, bela, belíssima prenda de Natal que cumpre duas funções: agradar a quem a recebe e ajudar quem precisa. Vamos então introduzir os nossos convidados, como habitualmente da esquerda para a direita. Por acaso isto coincide com a prioridade às senhoras, e vamos começar pela autora Cecília Santos. Olá Cecília, obrigado por estares cá.
Olá Jaime, bom dia. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade que destes a todos nós de estarmos aqui nesta entrevista.
Está tudo bem?
Tudo bem.
Entusiasmada?
Sempre.
Muito bem. Depois temos aqui, à altura do Natal, com estas barbas parece mesmo o Pai Natal, quem estiver a ver no streaming vai concordar comigo seguramente, o Túlio Tomás, que aceitou o desafio de ilustrar este livro. Túlio, bem-vindo.
Olá, Jaime, e obrigado por nos teres aceitado aqui, né? Teres-nos convidado. Vá.
E está tudo bem contigo também?
Está tudo bem. Sempre trabalho, não é? Sempre estes desafios para nos pôr à prova.
Pois, já vamos falar disso, porque acredito que esta tenha sido uma prova bem diferente e muito especial. Depois, vamos dar também as boas-vindas ao Roberto Tavares, ele é o pai do Rafael. Olá, Roberto.
Olá, muito, muito boa tarde, ou bom dia, como disse há pouco. Aproveitava para agradecer desde já a oportunidade que nos concederam a nós para estar hoje aqui presentes e com certeza a toda a estrutura que tornou isto possível, e nomeadamente quem tenho aqui ao meu lado, as Estrelinhas Sorridentes, a Cecília, o Túlio, no caso também a Alexandra. Portanto, o meu enorme obrigado pela oportunidade.
Forças da natureza, como nós costumamos certamente dizer. Muito bem, eu se calhar começava pela autora. Já não é o primeiro livro que a Cecília faz com cariz solidário.
verdade.
Mas o cariz solidário pressupõe também que gostes de escrever ou que tenhas aprendido por necessidade de fazer coisas a escrever. Qual das versões é que está certa? Gostas de escrever ou surgiu a necessidade de?
Olha, é um gosto pessoal. É um gosto pessoal que já tenho há alguns anos, não é? Nomeadamente até por poesia. Poesia e contos infantis são um desafio. O primeiro livro surgiu mesmo por necessidade de alavancar a tesouraria das estrelinhas. As estrelinhas sorridentes já existem há cerca de 8 anos. O primeiro mandato depois decorreu durante 4 anos e fui convidada pelo Carlos Baldaia, que também é escritor, sim, e o Guilherme Enguião, a dar seguimento às estrelinhas num próximo mandato de 4 anos, que vai terminar também agora e está a surgir uma nova equipa para dar continuidade a este projeto, que é de todo necessário, porque damos apoio desde a crianças, a crianças desfavorecidas, a crianças com deficiências, a adultos também, adultos com dificuldades financeiras, com doenças oncológicas. Nomeadamente, o outro livro serviu precisamente para apoiar em termos de higiene, cadeiras de rodas que foram necessárias precisamente para doentes com problemas. E então, no caso concreto, este livro surge com o apoio das estrelinhas sorridentes para o Rafael. A venda dele é dedicada única e exclusivamente aos tratamentos do Rafael, precisamente porque é uma situação em que envolve um valor financeiro superior. Foi um projeto que apresentei aos pais, porque já as estrelinhas, de alguma forma, já tentavam apoiar esta causa. Apresentei aos pais, tendo em conta o sucesso que foi o primeiro livro e o apoio de todas as pessoas, que realmente são fantásticas, as pessoas que apoiaram quando lançámos o primeiro livro, foram no imediato prontas a fazer encomendas. Neste sentido, e como correu muito bem e como percebemos que existe diversas dificuldades nesta família para avançar com os tratamentos do menino, eu coloquei à mãe do Rafael essa possibilidade e começou a nascer o projeto, a história. A história é a primeira festa do pijama do Rafael, que é algo que eu acho que o Rafael nunca teve, uma primeira festa de pijama, mas que é possível. Dentro da história vamos descobrir que, mesmo com limitações, é possível. E então eu crio aqui a primeira festa do pijama como sendo uma ideia do Léo, do irmão mais velho do Rafael, que ele tem esta ideia, e vamos cá fazer uma festa do pijama para o meu irmão, com um casal amigo próximo deles. Portanto, também foi necessário conhecer um bocadinho a história da família para se conseguir começar a fazer o puzzle da história. Mas basicamente isto é feito com um gosto pessoal.
E é uma ficção baseada na realidade, de certa forma.
De certa forma, é assim, o Rafael, dentro das limitações dele, vai ter a mãe como olhos e movimentos, não é? Uhum. Então, no fundo, pomos a mãe ali a manobrar a cadeira, a esconder, a procurar, mas a envolver o Rafael em toda a dinâmica. Achei que era uma história mais leve, porque inicialmente, quando falei com a Márcia, Márcia até disse: ai, vamos explorar um livro onde vamos mostrar às pessoas o que é que realmente está a acontecer com o Rafael. E eu disse: é capaz de ser uma história um bocadinho pesada.
Sim.
Para venda de Natal, para venda a uma criança, para cativar a própria criança, Uma História da História Real do Rafael é um livro para adultos. É uma história que pode realmente um livro surgir um dia sobre Sim. realmente tudo. Para criança é nós levarmos um bocadinho à magia
certo.
Das coisas.
Certo. E quem sabe, a partir deste livro, não surja mesmo alguém com a ideia de organizar
este evento.
Um evento, uma mega festa de pijama a favor do Rafael, cujos tratamentos precisam de suporte, e não serão só os tratamentos, entretanto falaremos com o pai, serão também seguramente equipamentos de suporte, do género de cadeiras e outras coisas que, lamentavelmente, a maior parte das pessoas que têm a felicidade de ter a família toda saudável em casa nem faz a mínima ideia da panóplia de coisas que podem ser necessárias. Bom, daí ao desafio ao Túlio Tomás, penso que foi um passo, não é?
Sim, foi.
Cruzaste um dia com o Túlio a lamentar-se que ia ter que fazer de Pai Natal, deste-lhe coragem, um empurrão, e já agora vais fazer as ilustrações deste livro.
Exatamente, foi um bocadinho por aí. Não tenho tempo para nada, e eu disse, vais ficar com menos ainda.
Aliás, é muito curioso essa coisa do não tenho tempo para nada. Esta semana houve alguém que me disse, sabem, o meu avô dizia-me sempre, quando precisares de alguma coisa, pede a quem não tem tempo, porque essa pessoa arranja tempo seguramente. Porque os que têm tempo vão arranjar desculpa para não fazer nada. E isso deixou-me a pensar, e é uma verdade, Túlio, não é?
Pelos vistos é. Pelos vistos é.
Arranja-se tempo para mais qualquer coisa sempre.
E não só, o tema e o que era, não podia deixar, né? Mesmo que eu não tivesse tempo, eu tinha que o arranjar.
Mas como é que foi a abordagem? Fala lá disso.
A Cecília ligou-me e disse que tinha um desafio para mim, gostava que eu lhe fizesse uns trabalhos, mas ela não me contou nada assim. Depois nós tivemos reunimos. Uma reunião.
O Túlio a pensar nos logotipos ou assim.
Uma coisa assim, cortar. Tivemos uma reunião e ela lançou-me este desafio. Que eu ao princípio não estava muito não estava para aí muito inclinado, não era fácil, não é? Eu tinha que ter ali algum cuidado, porque o tema também não é fácil, mas depois ela insistiu
e ele envolveu-se,
mas eu quero mesmo que sejas tu a fazer, e eu disse pronto, ok, vou tentar, não prometo nada, vou tentar. Mas depois eu pus-me a pensar, ela mandou uma história, eu li a história, depois fui, conheci os pais pelo Facebook, fui ver o Léo, o Rafael, e disse ela, pronto, ok, vamos embora.
Não tem como não fazer.
Não tem como não fazer. Mesmo assim, a gente tinha falado há muito tempo e eu fui sempre protelando, porque realmente eu não tinha tempo. E fomos, até que chegou a uma altura que estava a chegar o deadline.
E a Cecília disse, isto tem que sair para o Natal.
Nós tínhamos que fazer isto. Pronto, e a partir daí já sabes como é que é, designers é sempre a contar com o deadline.
Certo.
E pronto, e fizemos. Acho que ficou porreiro.
E como é que foi?
Acho que é uma boa prenda de Natal. Acho que devem de comprar. O Léo, apesar do livro ser do Rafael, eu fiquei encantado com o Léo, com a história. E então o livro e as ilustrações têm para mim duas personagens importantes no livro, que é o Léo, que é o irmão.
Aham. Uh-huh.
E o Rafael, que é a principal figura.
Protagonista.
Mas acho que o resultado foi bem conseguido. O livro é um livro pequeno, não tem muitas ilustrações, mas é um livro bonito para se oferecer.
Diz-me uma coisa, quer queiramos, quer não, o Túlio Tomás já tem um traço definido, tem aqueles trabalhos habituais que costuma fazer. Aqui, talvez a maior dificuldade tenha sido fugir a isso.
Aqui foi o que eu disse à Cecília. Eu comecei a fazer uns desenhos, umas ilustrações que não era eu. E mostrei-lhe as ilustrações e aquilo saiu só para anunciar. E eu disse para a Cecília, eu não estou a gostar disto, que isto não sou eu. E, portanto, o pessoal vai olhar para aí, isto não é meu. Vamos ter que alterar isto. E, E então aí ele disse, faz como tu quiseres, desde que tu faças, faz à tua maneira.
Não demores é muito.
Yeah, não demores é muito. Pronto, a partir do momento que tive carta branca para fazer como eu queria, acho que cheguei onde, acho que o resultado foi bom, sim, mas o Túlio, como já tem um traço, também não queria fugir muito a isso e manter a minha linha gráfica, não é?
Uhum.
Mas acho que foi conseguido. Os pais gostaram. Não foi,
Roberto? Bastante.
Os pais gostaram, pronto. Os pais gostando, eu também gosto e fiquei
certo,
contente, não é?
Certo.
Mas no final, está uma peça engraçada. O objetivo foi cumprido, os timings foram cumpridos.
Eu sei que já fizeste outros livros, não, digamos, ilustração de histórias, mas livros mais visuais, de imagens, com publicação de trabalhos teus.
Sim.
Acredito que uma coisa seja ver os desenhos que fizeste para o livro e depois outra seja ver o livro impresso com os teus desenhos.
Sim, também. Mas sabes que também agora com o tempo, a mim o que me preocupa mais é o manusear, eu estar a vê-los a ver o livro, isso é que eu gosto de perceber, sabes?
Certo.
Eu gosto de sentir essa, as suas, esta coisa de esfolhar o livro e terem a... Lerem a história e verem a ilustração a completar aquela
sim,
história, não é?
Sim,
a visualizar,
sim.
A imaginar o Rafael a cheirar, por exemplo, as pipocas que é o que a Cecília agora tem aqui aberto.
Sim.
Isso é que eu gosto de ver. De resto, eu acho que eu não estava muito à espera, muito mais do que aquilo que eu estava à espera, porque os desenhos foram conseguidos.
E também foi o Túlio que fez o trabalho de paginação, portanto a surpresa não é tanta como quando,
okay,
percebes?
Okay,
ele okay. Teve ainda esse trabalho acrescido,
muito
de
bem.
Além da ilustração, fazer a paginação, distribuir os desenhos com o texto, porque eu quando eu peço, não é, Túlio?
É, já que ela vai pedindo.
Eu vou abusando,
claro.
Eu peço
era
com jeitinho.
É o, agora
o pacote completo. Há uma coisa curiosa em relação à ilustração nos livros, que é, de alguma forma, as ilustrações contam a história para aqueles que ainda não sabem ler, embora, obviamente, outros lhes possam ler,
sim,
não é? Mas quando
sim.
Uma criança que não sabe ler pega num livro...
Sim, imagina já...
Não é?
Sim.
E
a ideia é um bocado essa.
Essa preocupação
também
existiu.
A ideia é um bocado essa. Muitas vezes... Pode ser essa, que é ilustrar o que está, ou então ilustrar o que não está a ser contado, mas tu imaginas que possa ter feito.
Sim.
Essa
quase
parte.
Como uma realidade aumentada através do desenho.
Ou complementar o que está
sim,
a ser dito.
Sim.
Aqui eu abordei mais pelo lado de ilustrar o que estava a ser contado.
Ok.
Para haver essa sensibilidade também de os mais pequenos que não sabem ler, veem os bonecos e veem o Rafael a cheirar as papocas, veem o Rafael a tomar banho, veem o Léo a pensar no que vai falar com os pais, veem o Léo a abrir um livro pop-up com um galo, porque ele ia contar depois, vocês vão ver a história, e aí complementa o que está a ser escrito. Mas eu também gosto da outra parte, que é dar a conhecer ou dar mostrar o outro lado da história, o que não está a ser contado.
Certo.
Mas aqui a história também não era para esse. Aqui era muito, muito sucinto, era aquilo, vamos ilustrar isto.
Muito bem. Vamos agora falar um bocadinho com o Roberto, o pai do Rafael. Penso que não estou errado quando disser isto. Portanto, o Rafael teve um problema cardíaco, teve que ser submetido a uma intervenção cirúrgica e ficou com danos neurológicos a partir daí, que condicionam, digamos, o seu dia-a-dia e que obrigam a cuidados contínuos e, digamos, a um investimento da família no seu bem-estar. Fale-nos um bocadinho de tudo isto e de como isto de alguma forma impacta na vossa família, porque seguramente que é uma situação que está sempre lá presente, não?
Sem dúvida. Eu teria que, se calhar, ocupar aqui a manhã inteira, provavelmente, para contar a história.
Um resumo.
Mas a verdade é que o Rafael foi um menino muito desejado, como de resto também o Leonardo foi. Na fase inicial, tivemos imediatamente preocupações, já na fase da gravidez, porque foi logo nessa altura que foi identificada essa patologia. mas havia sempre aqui a, ao longo dos, vários exames que fomos fazendo e assim, a possibilidade de encontrar uma solução para essa patologia. E Rafael nasce, corre tudo muito bem, um menino muito, eu sou suspeito, mas um menino muito bem apresentado, composto, e portanto tem, o Rafael tem que esperar algum tempo para ser submetido a uma cirurgia dessa dimensão, porque de facto é uma cirurgia muito complexa. E portanto tenho mesmo que esperar para ter a robustez física para passar por essa cirurgia. É então que passa pela cirurgia, uma cirurgia que nos dizem que, muito bem, como qualquer outra cirurgia, traz riscos.
Sim.
E esta ainda mais, sendo ela muito complexa, mas estávamos verdadeiramente muito confiantes que tudo fosse correr bem, e aliás as perspectivas e as probabilidades também estavam do nosso lado. Mas infelizmente, pronto, aquilo que, que sabemos no dia seguinte à cirurgia é que algo não está bem, algo não correu bem, e a partir daí toda a nossa vida se altera completamente, a nossa dinâmica familiar, os nossos projetos de vida, tudo aquilo que já tínhamos previsto fazer ou planeado fazer fica completamente alterado. O Rafael, durante a cirurgia, teve um coágulo que impediu o fornecimento de oxigênio às zonas espalhadas pelo cérebro, e inevitavelmente isso criou nele bastantes lesões. Exatamente. Aquilo que nos dizem é que o Rafael, com as lesões que tem, é sempre uma incerteza aquilo que possa vir a recuperar, mas uma coisa é certa: os tratamentos de reabilitação e de estimulação são fundamentais, não só para garantir o bem-estar dele, como também para potenciar eventuais melhorias.
Certo.
Mesmo isso não é certo, mas isso poderá ser sempre uma possibilidade. E nós, desde essa altura até esta parte, o que vimos fazendo é exatamente isso. Talvez com alguns momentos de muito sofrimento, de muito desgaste emocional, físico, em todos os níveis, vamos procurando também dar ao Rafael tudo aquilo que ele merece, porque sabemos que é o que ele precisa, mas que infelizmente não está ao nosso alcance. Estamos a falar de tratamentos de reabilitação, estamos a falar de terapêutica, estamos a falar de transportes, estamos a falar de ajudas técnicas que de repente passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia.
E do orçamento.
De um orçamento que nós não dispomos.
Uhum.
Quando saímos do hospital, a mãe do Rafael teve que ficar em casa, a cuidar 24 horas por dia, a cuidar dele, e com isso teve que ficar em casa, está atualmente em casa. O rendimento, o nosso rendimento foi reduzido, e ainda mais sacrificado quando incluímos despesas com medicação, com reabilitação, com transportes mesmo também, para, porque até isso, não sei como é que é possível, mas o Rafael não tem direito sequer a transportes não urgentes, e por isso temos que nos desdobrar aqui numa série de iniciativas que acabámos por tomar essa dianteira para, em alternativa, conseguir encontrar os recursos que o Rafael precisa.
Desculpe interrompê-lo, só para dizer o seguinte para as pessoas que nos estão a ouvir. Esta não é uma realidade só do Rafael, esta é uma realidade de muitas famílias, de muitas crianças e até adultos, que de alguma forma estão entregues à sua sorte, que, digamos, os apoios oficiais não chegam ou não existem, e as famílias têm que se desdobrar, desmultiplicar para encontrar soluções.
De facto, isto, infelizmente, tendo em conta a condição do Rafael, nós acabamos por contactar também com esse mundo, não é?
Pois.
Em que conhecemos muitas outras famílias que estão em contextos muito semelhantes, ou até bem piores que o nosso, em que lutam todos os dias para encontrar o mínimo para dar a uma criança com necessidades especiais, não é? Que também merece toda a dignidade, merece todo o acesso, claro, ao conjunto, sim, de direitos, que, sim, do, sim, meu ponto de vista, são fundamentais.
Sim.
E, portanto, deparam-se com muitas dificuldades, desde logo, a nível dos tratamentos que não existem no Serviço Nacional de Saúde. A única coisa que nos ofereceram em termos de reabilitação através do serviço foi apenas uma hora e meia de tratamentos por semana. Portanto, para um bebê à saída do hospital com 2 anos, com grandes necessidades de reabilitação e de estimulação, a única coisa que nos dão é uma hora e meia por semana. Ora, isso é manifestamente insuficiente, uhum, para as necessidades dele, e remete-nos, inevitavelmente, para procurar soluções no privado, que não são nada baratas, não são nada acessíveis, e para uma família que até vai tendo um orçamento minimamente organizado, mesmo assim é muito exigente e está completamente fora do nosso alcance. E por isso a comunidade, a ajuda da comunidade que temos vindo a ter a sorte de ter do nosso lado, tem sido fundamental para garantir esses tratamentos ao Rafael. Estamos a falar de valores muito elevados.
Uhum.
E mesmo até a nível das ajudas técnicas, posso, por exemplo, destacar aqui, por exemplo, uma cadeira que o Rafael precisou, que lhe foi prescrita pelo centro prescritor. A cadeira custou cerca de 6.200 euros, portanto é um valor completamente inalcançável para nós. E foi um valor que não foi financiado pela Segurança Social, portanto nós tivemos que recorrer aqui à ajuda da comunidade mais uma vez para conseguir dar a possibilidade ao Rafael de ter acesso a uma ajuda técnica que, do meu ponto de vista, enquanto Estado de Direito que eu acho que ainda vivemos, deveria lhe estar acessível. Eu imagino outras famílias que até nem tenham estes apoios ou a, sim, comunidade tão, sim, próxima, como é que conseguem...
Até famílias que se fechem dentro delas próprias e que não tragam o problema para a praça pública, digamos assim, que sejam, vou utilizar a expressão, envergonhados no sentido de pedir ajuda, que não é vergonha nenhuma pedir para algo que precisamos e digamos que é tão nobre, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Mas eu queria aqui também, quer dizer, para as pessoas perceberem bem, o Rafael nasce, o Estado faz aquilo que é suposto fazer, que é a intervenção cirúrgica, que deveria ter corrido bem. Eu não vou aqui entrar se foi por incompetência, se não foi, as coisas acontecem a qualquer momento, como disse bem, há sempre um risco associado a uma operação, mas a seguir, digamos, lava daí as suas mãos. Isto já está feito, agora o problema é este e agora nós já não temos propriamente nada a ver com isto. E agora ainda introduz aqui outra coisa, que é, o Estado tem vários níveis, ou seja... Ok, há um Estado central que até podemos pensar, bom, o centro de decisão está lá longe, é distante, se calhar isto não se enquadra e tal, mas depois há uma autarquia local, há também uma junta de freguesia, não sei se tentaram também por essas vias obter apoios e digamos, se conseguiram algo por aí ou não.
Repare, eu se calhar... por insólito que pareça, na minha vida profissional, enquanto assistente social, também que sou...
Ah, assistente social,
acabo,
ok.
Por
conhece bem um esses meandros.
E aquilo que eu vou percebendo é que nem sempre estão assim tão acessíveis esse tipo de apoios ou acompanhamentos. Como disse muito bem, nós, o Rafael nasce, tem a cirurgia, acontece o que acontece. Na altura, posso confessar que eu fiquei durante algum tempo...
revoltado.
Não, eu nem diria revoltado, eu fiquei mesmo incapacitado. E portanto, as semanas seguintes ao acontecimento, para mim, foi o tentar... reagir perante essa situação. Para mim foi muito difícil e tive a sorte de poder ter ao meu lado a mãe dos meus filhos, que foi o pilar da nossa família nesse momento. Depois comecei a erguer-me aos poucos, E, portanto, a minha prioridade não foi encontrar culpados na altura. A minha prioridade na altura foi voltar a reunir as forças que precisava para poder dar a assistência que o Rafael merecia.
Claro. Focar-se no importante.
Muito bem. E portanto, esqueci essa parte. Estivemos a viver no hospital mais de 8 meses, a viver literalmente no hospital, até que o Rafael teve alta. E depois, desde aí, foi quando procurámos encontrar as condições que o Rafael precisava de ter em termos de reabilitação. Claro que o Rafael frequentou o que lhe foi prescrito pelo Serviço Nacional de Saúde, por muito pouco que seja,
claro.
Mas depois imediatamente percebemos que ele tinha a necessidade de integrar outras respostas no privado para favorecer aqui a recuperação dele. E pronto, com o apoio da comunidade conseguimos. E de uma forma geral, só para que tenhamos aqui uma visão, porque muitas das vezes as pessoas não conhecem a dimensão de despesas que envolve este tipo de necessidades. Estamos a falar de tratamentos que atualmente estão na ordem dos 1.200 euros mensais, tratamentos de reabilitação no serviço privado. Estamos a falar de medicação que, já com a sua comparticipação, tem para nós um custo mensal na ordem dos 200, 300 euros. Estamos a falar de transporte para as clínicas, que também mensalmente rondarão ali os 200, 300 euros.
E que não pode ser um transporte qualquer?
Não, não, não. Para já ainda pode, mas implica ter esse transporte. Okay? E esse transporte foi negado porque supostamente ele não cumpre os critérios de carência económica e que eu próprio também questiono muito. Parece que às vezes vivemos numa realidade paralela, não é? E no fundo estamos a falar de custos mensais que ultrapassam os 2.000 euros. Eu, estando a trabalhar e a minha esposa em casa, é completamente impensável conseguir, sim, suportar estes custos.
Sim.
E portanto aqui a comunidade tem assumido um papel muito importante para nós, e para isso nós temos também desenvolvido, dentro da nossa criatividade, da nossa abertura que vamos tendo também da comunidade, também de algumas iniciativas informais de pessoas que vêm ter connosco, e no caso também as Estrelinhas Sorridentes é mais uma à qual agradecemos bastante. Vamos fazendo um conjunto de iniciativas para procurar compensar toda a dimensão de custos que tudo isto traz. Fazendo venda de artesanato em feirinhas, fazendo concertos solidários. Ainda fizemos este ano no Centro Multimeios em Espinho um concerto solidário, o ano passado foi no Casino de Espinho. Portanto, vamos tentando, até com o apoio da comunidade, da família, dos amigos, desenvolver aqui um conjunto de ações para que, de alguma forma, nos permita a nós dar continuidade a um processo, a um trabalho de reabilitação que o Rafael merece. É um trabalho árduo, é muito, para nós, como eu disse há pouco, exigente a nível psicológico, ainda mais quando temos também um outro filho que também merece todo o cuidado, merece, claro, toda a atenção, claro. Está aqui hoje comigo, e acompanha-nos sempre, inclusive também nas nossas feirinhas.
E está todo contente a ouvir-nos com os fones, que eu arranjei-lhe aí uns fones. Ele não queria falar, mas a ouvir, ele está a ouvir.
Ele está a ouvir, e por isso também tem sido...
E já esteve a ver o livro.
Já, e gostou. E ele tem sido um aliado, e nós não podemos estar mais orgulhosos pelo filho que temos, porque também passar por todo este processo,
sim, sim,
connosco,
sim,
isto realmente é muito exigente em termos familiares, em termos pessoais, em termos, e ele tem sido também para nós a grande força que
uma
nos
luz,
faz acreditar
uma
que
luz.
Vale a pena seguir em frente, e portanto
eu diria que no meio destas coisas todas, às vezes no meio do mal temos que encontrar aquilo que é bom, e acredito que para o Léo isto também lhe traga ferramentas para a vida, e que seguramente o Léo vai ser um menino diferente, digamos, por viver isto, e poderá, quem sabe, depois vir a ter, quando adulto, um papel também na igualdade e na integração que, ao fim e ao cabo, o livro da Cecília também acaba por abordar, talvez não diretamente, mas indiretamente. Aquilo que me parece, Roberto, é que a vossa família, e aproveito para mandar um beijinho para o Rafael e também para a mãe, para a Márcia, vive o tempo todo a tentar que o oxigénio não vos falte, não é? Ou seja, vocês têm uma iniciativa, conseguem determinados fundos, mas sabem que aquilo não vai durar para sempre, vão gerindo, vão pensando no que vem a seguir. Agora vieram as estrelinhas sorridentes, ainda bem, mas nem sempre aparece, não é? E isto é uma gestão que acaba por ser quase do dia a dia.
Sem dúvida, como dizia muito bem, é o balão de oxigênio que nós vamos recebendo ao longo do tempo, não é? E que nos deixa sempre um bocadinho com aquela incerteza sobre o
Sim.
futuro, não é?
Sim.
Mas se há uma coisa que eu também, infelizmente para esta situação, acabei por entender, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de planear muito o futuro, organizar muito, prever muito o futuro, e portanto esta situação foi a situação da minha vida que de uma certa forma me fez questionar tudo.
Certo.
Fez questionar tudo.
Sim.
Ou seja, de um momento para o outro, tudo muda.
Sobretudo o que é mais importante, não é?
Exatamente. E por isso, hoje ou agora, nós estamos aqui, mas isto às vezes tudo muda numa fração de segundos. É importante planear, sim, mas não de forma tão obcecada, tão com a previsão de que isso venha a acontecer. E isso leva-nos também ao estarmos mais abertos àquilo que possa acontecer no futuro, a também adaptarmos mais facilmente.
Uhum.
E a verdade é que o que nós vamos fazendo é sempre tendo por prioridade pensar no agora.
Sim.
Pensar no agora. Claro, pensar no futuro, sem dúvida, e isso não só para Rafael, como também para o Leonardo, como também para nós próprios. Mas nunca pensar já no mais adiante, porque isso depois pode nos criar muita ansiedade e isso pode ser também muitas das vezes impeditivo para nós e limitador no presente.
Sim. Estes casos deixam-me sempre a pensar. A Cecília tem filhos, o Túlio também tem filhos, eu também tenho.
E inclusive tenho o meu sobrinho, não é?
Sim, sim.
Com 26 anos, o filho da minha irmã, que tem um irmão mais velho e que todo este cenário me faz reviver.
Verdade.
O que vivemos.
Tens a tua irmã como cuidadora também?
Tenho a minha irmã como cuidadora. E claro está que agora tenho uma maturidade que na altura que ele nasceu não tinha, porque
certo.
Eu na altura tinha 22 anos, as ideias de ajuda não fluíam como agora, não é?
Claro.
Tentámos realmente nessa altura também promover algumas dinâmicas de ajuda social, mas lá está, agora a nível do que se consegue atualmente, estes concertos solidários, a promover um livro. Eu recordo-me que na altura fizemos uns ímãs para colar nos frigoríficos. E fizemos algumas dinâmicas também, mas lá está, é sempre muito pouco para a exigência financeira.
Sim.
Que há neste tipo de tratamentos.
Mas onde eu queria chegar com o raciocínio, desculpa interromper-te, era a isto. Nós que temos filhos e que felizmente não têm problemas graves, valorizamos pouco aquilo que temos e talvez olhemos pouco à volta para outras realidades. E estas conversas eu acho que têm muita importância na comunidade e nas pessoas, no impacto que podem ter, porque, como dizia muito bem o Roberto, tudo muda de um momento para o outro. E eu até vou dizer, esta semana eu não morri num acidente que não provoquei e que não tive nada a ver, por acaso. E vim o resto do caminho a pensar precisamente nisso. Bolas, eu tanta coisa, tanta preocupação, tenho isto, tenho aquilo. Eu ficava ali e acabou-se, não há mais nada. Obviamente o caso Rafael não é um caso desses, mas é um caso, digamos, de uma mudança drástica na vida das pessoas, e há que olhar para isto, e dou-te parabéns a ti e à equipa das Estrelinhas e ao Túlio, a todas as pessoas que contribuíram para isto, que foram muitas seguramente, a Alexandra.
Os patrocinadores.
O papel dos patrocinadores já agora foi pagar, digamos, a edição do livro.
Uhum. Sim, houve vários.
Isso permite que a receita seja integralmente para a causa.
Exatamente.
É isso, não é?
Exatamente.
Ainda bem. A sensibilidade social também é muito importante nas empresas, e ainda bem que isso acontece e que foi possível. Mas desculpa, eu interrompi-te, ponho-me para aqui a falar, porque isto faz-me verdadeiramente pensar e faz-me verdadeiramente ir a outra coisa que o Roberto disse, que é a prioridade das coisas, a importância, o que é verdadeiramente importante, não é? Será mais olhar para aquilo que está à nossa volta, ou sair no sábado à noite todos divertidos, e até sem saber se depois chegamos a casa, não é? Porque é o que é.
É aquilo que já conversámos os dois off record, que eu, em vez de ir à missa ao domingo de manhã, venho, sim, para as Estrelinhas, não é?
Sim, sim.
É às vezes prioridades mal definidas e haver coisas nas nossas vidas que nos são assim um abre-olhos e começarmos a definir um bocadinho a nossa passagem por cá como a ajuda ao próximo. Uhum. Porque numa fração de segundo tudo muda e não estamos cá, é como tu dizes.
É isso mesmo. O que é que se poderia fazer, isto é para todos, para reflexão, para que... Bom, olhando para o universo de milhões de portugueses, digamos, em termos percentuais, o número de pessoas com este tipo de problemas não será assim tão grande, digo eu, infelizmente. O que é que será preciso fazer para que o Estado, que somos todos nós, olhe, digamos, de uma forma diferente para estes casos e dê mais esperança às famílias, porque acho que é disso que estamos aqui a falar, de esperança, de luz ao fundo do túnel. O que é que vocês acham que se poderia fazer?
É assim, eu penso que o Estado somos nós, não é? Em primeiro lugar somos nós, o Estado só por si não faz nada sem a contribuição de cada um de nós. E eu acho que todos nós temos a capacidade de fazer mudar as coisas também. O ficarmos passivos a assistir a determinadas situações não vai mudar nada.
Uhum.
Portanto, eu falo por nós, nós que desconhecíamos por completo estas realidades, que depois passamos a ter inevitavelmente e por inerência do caso do Rafael e até com outras famílias, fomos notando que estas famílias lutam muito para conquistarem aqui determinadas vitórias que de alguma forma tragam algum sentido de igualdade destas crianças, destas pessoas com necessidades especiais, que muitas das vezes são, de alguma forma, discriminadas.
Marginalizadas.
Negativamente, porque não são um ativo para a sociedade.
Tornam-se transparentes.
Exatamente.
Não é?
Constituintes, são vistas como despesas para a sociedade e não como ativos, e, portanto, não interessa.
Uhum.
Agora, eu penso que cabe a todos nós, a cada um de nós, fazer chegar as nossas preocupações, as nossas lamentações. Eu falo, por exemplo, relativamente à tal cadeira que falava há pouco, que não estava incluída na listagem de cadeiras financiáveis pela Segurança Social, e fiquei muito insatisfeito com o indeferimento que recebi, e no imediato decidi que deveria de recorrer daquela decisão, e fiz, recordo-me, 3 recursos à Segurança Social, em que envolvi também várias entidades, nomeadamente o Instituto Nacional de Reabilitação, a Segurança Social, inclusive a Provedora de Justiça. Para o Rafael não surtiu efeito na altura, mas fiquei contente em saber,
boa,
que pelo menos este ano,
okay,
essa lista, que já não era revista há 10 anos,
certo,
foi revista então. E então passou a incluir aquela tal cadeira que o Rafael não pôde beneficiar.
Esta mensagem do Roberto é muito importante. Não desistam.
Uhum.
Batalhem. mesmo que não consigam para vocês, vão conseguir para mais alguém. E se houver muitas pessoas a fazer isto, provavelmente haverá alguém que consiga também alguma coisa para o Rafael. Isso é muito importante. Ou seja, às vezes o Estado também não sabe, ninguém lhe diz, ninguém insiste, ninguém prova por A mais B que tem que ser assim, e às vezes até pode ser injustamente acusado, digo eu. De qualquer das formas, eu não consigo deixar de pensar que no mesmo Serviço Nacional de Saúde que recusa horas de fisioterapia ao Rafael, há médicos a receber 400 mil euros por fazer coisas que nem vamos aqui falar, porque o objetivo do programa não é esse. E isso também deve criar muitas vezes algumas notícias que essas famílias veem em casa, uma revolta tremenda, não é?
Mas desculpa interromper, mas a verdade é que é frustrante, de facto, para nós, não é? Às vezes colocar numa balança, não é, o que é importante e o que não é importante, ou é menos importante, e muitas das vezes sentimos-nos desvalorizados, de alguma forma, sem, ou desconsiderados. Sim, em todo este sistema. Eu penso que o que temos hoje do nosso lado é o facto de cada vez mais termos acesso à informação.
Certo.
Cada vez mais as redes sociais, a divulgação da informação, a difusão da informação que ultrapassam fronteiras. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais informadas e hoje em dia também os próprios órgãos do Estado não podem dizer que desconhecem de todo determinadas situações de vulnerabilidades. Portanto, e penso que podemos aproveitar todo este acesso que temos à informação para também fazer valer um bocadinho as nossas preocupações, não é? e as situações de desigualdade. Portanto, passa um pouquinho também por nós, e aproveitando um bocadinho a evolução dos tempos, para também impor, não direi impor, mas chamar a atenção ou sensibilizar aqui as entidades para esta situação que me parece perfeitamente.
Muito bem. Estávamos aqui há pouco a falar em off, o tempo aqui voa, nós já só temos 10 minutos, voa mesmo, literalmente, e o tema dava pano para mangas, estaríamos aqui seguramente muito tempo que não temos. Estávamos a falar em off há pouco e estávamos aqui muito felizes porque já há muitas reservas para o livro.
Exato.
Mas queremos que haja mais.
Isso.
E portanto vamos lá a dizer às pessoas como é que podem comprar o livro.
Portanto, ontem tivemos o primeiro evento do conto. A Hora do Conto realizou-se precisamente aqui na praça. Vai haver uma nova dinâmica de sábado, dia 20. A Hora do Conto vai estar na chegada do Pai Natal pela Junta de Freguesia de Ovar, no centro de Ovar, no Jardim do Caster.
Certo.
Estarei lá a fazer a Hora do Conto às 4 da tarde, dia 20, sábado. Entretanto, também está disponível para aquisição nas Estrelinhas Sorridentes, no nosso espaço. Estamos a divulgar nas redes sociais, nomeadamente na página do Amado Príncipe Rafael, por onde podem também fazer as encomendas. Futuramente também iremos fazer a apresentação do livro na biblioteca. O pai do Rafael está...
Biblioteca de Espinho.
Biblioteca de Espinho, sim.
Sim, sim. Estamos a aguardar a confirmação
da data.
Muito bem.
Portanto, estamos a criar aqui algumas dinâmicas e alguns momentos onde estejamos presentes para fazer a Hora do Conto.
Muito bem.
Para a venda do livro.
Ou seja, se não puderem estar nesses eventos pontuais que vão acontecendo e onde encontram logo ali fisicamente o livro disponível, redes sociais, pesquisar por Estrelinhas Sorridentes ou pesquisar por Amado Príncipe Rafael.
Exato.
Ou, proponho eu, se quiserem, não há nenhum problema, temos essa facilidade. A Rádio AVFM está aqui bem no centro da cidade, se quiserem deixar cá livros, à partida há sempre gente aqui para abrir a porta, as pessoas poderão vir cá, adquiri-los e nós entregamos o dinheiro sem nenhuma dificuldade, o meu avô já fica com ele, e acho sinceramente que isto é daquelas coisas que as pessoas não devem dizer que não. Quem me vier com dizer que o livro é caro, não é. Quem me vier dizer que não tem possibilidades, ok, acredito que não tenha, e cada um sabe da sua vida, mas estamos a falar aqui de mais ou menos 10 cafés a menos num mês, ou em 3 meses, ou num ano. E portanto, fazer o bem sem olhar a quem, acho que é algo que a nossa comunidade tem muito em si, e acredito que isto vai ser um sucesso e que a primeira edição vai esgotar rápido. Já agora, são quantos exemplares a primeira edição?
São 300.
300?
Sim.
Então é melhor mandar já fazer a segunda.
Eu também acho que sim. Já disse ao pai.
Eu penso que sim. E que os patrocinadores da primeira digam novamente que sim, porque acredito que vão perceber a dimensão daquilo que estão a fazer. Nem tudo é palpável neste mundo, não sei até se queres falar neles, não tem problema nenhum.
Se calhar pedi ao pai, que está mais familiarizado com... Porque foi o pai e a Márcia que conseguiram...
Ah, muito bem.
Estes patrocínios.
Sim. Trabalho de equipa.
É verdade. Assim, não posso também esquecer, não só para este livro, mas ao longo de toda esta jornada que vimos fazendo, temos encontrado desde empresas, associações, pessoas individuais que têm sido também incansáveis connosco e têm prestado a sua solidariedade para com o Rafael, e isso eu nunca irei esquecer e portanto, acho que também deve ser reconhecido. Claro está que também no meio de todas estas iniciativas existem sempre outras que se apresentam com outras motivações não tão nobres.
Sim.
Muitas vezes aquilo que nós vamos notando é que existem associações ou pessoas individuais que muitas vezes querem associar, mas com outros propósitos.
Aparecer.
Exatamente. E, portanto, nós damos um real valor às pessoas que se entregam à causa.
Sim.
Com alma sincera e, portanto, isso temos muito a agradecer. Mas, no fundo, para este livro, podemos contar com os Transportes Portugalenses, que também já nos ajudaram também a realizar o transporte. Isto porque também outra iniciativa que nós fazemos é a recolha de tampinhas.
Uhum.
Recolha de tampinhas de metal e de plástico, e portanto temos a necessidade de depois entregar ao centro de reciclagem, e no caso os Transportes,
certo,
Portugalenses disponibilizaram-se também gratuitamente para fazer esse transporte.
A recolha de tampinhas que agora está dificultada com as novas tampinhas, não é?
Mas temos continuado a fazer.
Sim,
a recolha.
É preciso separá-las.
Exatamente, temos continuado até o momento em que nos disserem,
certo,
que já não é possível.
Certo.
Nós vamos continuar a fazê-lo.
Claro.
E estes transportes também foram uma mais-valia.
Muito bem.
Portanto, a Cristal Ars, enquanto empresa que também nos vem sempre dando um grande apoio, a Picoven, que também os funcionários se uniram na compra também de sacos para levar as tampinhas para o centro de reciclagem, a Fly Dreams, a Sultan Therapies, o ID Cars, temos a Fátima Silva, a Doçuras, temos a Tim Preda, a Doce Meli, o Casarão Imigrante, e no caso o Casarão Imigrante, que enquanto pessoa que o representa, a Karina Santos, também tem sido, para além de ser uma amiga pessoal nossa, tem sido uma grande ajuda para nós, até em vários níveis. Temos também a Carla Gomes, e podia estar aqui também a falar de outros casos.
Sim,
que, de outras pessoas ou empresas que também, de forma direta ou indireta, também acabam por nos dar aqui uma ajuda, mas na essência foram estas as empresas que tornaram possível
este projeto em concreto.
Projeto, exatamente, e os custos a ele associados, porque certamente com a venda dos livros, se tivéssemos que os suportar,
sim,
o valor angariado seria...
Claro, claro.
Bem menor.
Claro, exato. Muito bem. Portanto, eu acho que está aqui lançada uma belíssima campanha de Natal. Esta é uma altura em que as pessoas gastam naturalmente mais do que o habitual, porque querem comprar presentes. Está aqui um ótimo presente, seja para adultos, seja para miúdos. O livro vem acompanhado de bolinhas de sabão.
Tem a ver com a história.
Tem a ver com a história, ok. E temos aqui ainda 3 minutos e eu quase não ouvi o Túlio falar. Eu quero ouvir o Túlio mais
já
um bocadinho.
Já falei muito. Aqui o importante é o Rafael, não é o Túlio?
Claro, mas...
Já falei tudo, tinha falado.
Mas é importante
deixar uma dica.
Apelarmos.
Se quiserem, já que eu tenho alguma presença nas redes sociais, se quiserem o livro, também me podem pedir através do Facebook ou do Instagram, que eu faça chegar o livro também.
Muito bem.
Estou em contacto com o pai e com a Cecília, por isso.
Muito bem. Outra possibilidade.
Podem,
cá está.
Se for mais fácil para a opção.
Outra questão que é também importante, para além de comprarem um livro, ou se não quiserem comprar o livro, mas quiserem contribuir, podem, por exemplo, pensar em fazer um donativo, até no valor de 50 livros, ou de 10 livros, ou no valor que quiserem, e nós na publicação desta entrevista colocámos o número de MBWay para onde podem fazer, e também o IBAN para onde podem fazer a transferência bancária, e vamos depois reforçar com um comentário, porque, de facto, há pouco estávamos a falar dos custos e eu já fiz aqui uma conta, a propósito também da conversa da bolha e de faltar o ar. Esta primeira edição, acredito que esteja vendida, vai render 3 mil euros, dá para um mês e pouco. E, portanto, ajudem que é
Sim,
bem preciso.
Sim, eu também me disponibilizei a fazer a hora do conto nas escolas, estou aberta a sugestões, tenho uma escola que já confirmou.
Associações de pais, unem-se aí, contratem a Cecília a peso de ouro, porque ela vai lá, faz um bom trabalho e estão a ajudar.
É isso mesmo.
É isso, não é?
É isso.
Muito
Queria
bem.
Só fazer um parênteses relativamente, estava a falar há pouco sobre a forma como as pessoas poderiam ajudar. Muitas das vezes as pessoas são abordadas com uma quantidade enorme de pedidos de ajuda que nem sempre sabemos se são os mais legítimos. Podem-no fazer diretamente, por exemplo, à clínica onde o Rafael, por exemplo, faz os tratamentos, que é na clínica Kinésio em Espinho.
Certo.
Eles lá têm a possibilidade de, através de conta, irem amelhando algum valor para depois ser abatido nos tratamentos do Rafael. Portanto, é uma forma de garantidamente o valor ser será sempre, no nosso caso, será sempre, não é?
Sim.
Mas por vezes as pessoas ficam um pouquinho céticas.
E até se o quiserem fazer de forma anónima.
Exato.
Chega
Exato.
Lá, pagou, olha, não quero saber quem foi, está aqui, olha, eu quero pagar 3 meses, ou um mês, ou 15 dias, não interessa. Ou quero dar 100 euros. Chega
sim,
lá,
sim.
Dá e vai à sua vida e vai embora mais leve e seguramente satisfeito por aquilo que fez. Temos 30 segundos para nos despedir. Obrigado a todos. Desejo as maiores felicidades para o Rafael, para a vossa família toda, para as vendas, para as estrelinhas sorridentes, para pessoas bonitas que fazem coisas destas como vocês. Contem sempre connosco naquilo que possa ser a nossa disponibilidade para vos ajudar. Vocês que nos estão a ouvir, comprem, comprem e comprem, vale a pena. O amado Príncipe Rafael ajuda. A primeira festa de pijama do Rafael, a melhor prenda deste Natal. Não se esqueçam, comprem.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.